Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 59. Manhã de 15. Quando lhe acontecia o que ficou contado, era costume de Ari sair cedo a espairecer. Nem sempre acertava. Desta vez foi ao passeio público. Chegou às 7h30, entrou, subiu ao terraço e olhou para o mar. O mar estava crespo. Ari começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas, e chegando-se à borda, de quando em quando, para vê-las bater e recuar. Gostava delas assim, achava-lhes uma espécie de alma forte, que as movia para meter medo à terra. A água, enroscando-se em si mesma, dava-lhe uma sensação, mais que de vida, de pessoa também, a que não faltavam nervos nem músculos, nem a voz que bradava às suas coleras. Enfim, cansou e desceu, foi-se ao lago, ao arvoredo e passeou seu átua, revivendo homens e coias, até que se sentou em um banco. Notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada, como de costume, olhando átua, lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava pegando na conversação sem conhecer os interlocutores, assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu umas palavras soltas, Diodoro, batalhões, campo, ministério, etc. Algumas, ditas em tom alto, vinham acaso para ele, a ver se lhe espertavam a curiosidade, e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe, e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém, também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando-lhe algo particular, escreveu a lápis uma nota na carteira. Tam bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epiteto de louvor, uns ao governo, outros ao exército. Podia ser amigo de um ou de outro. Quando Aires saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa e seguiu até o Largo da Arioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho. Mas nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor soube que os militares tinham feito uma revolução, ouviu descrições da marcha e das pessoas, e notícias desencontradas. Voltou ao Largo, onde três tubos disputaram. Ele entrou no que lhe ficou mais à mão e mandou tocar para o catete. Não perguntou nada ao cocheiro, este é que lhe disse tudo e o resto. Falou de uma revolução, de dois ministros mortos, um fugido, os demais presos. O imperador, capturado em Petrópolis, vinha descendo a serra. Aires olhava para o cocheiro, cuja palavra saía deliciosa de novidade. Não lhe era desconhecida esta criatura. Já vira sim o Tilbury, na rua ou na sala, à missa ou a bordo, nem sempre homem, alguma vez mulher, vestida de seda ou do chita. Quis saber mais, mostrou-se interessado e curioso, e acabou perguntando se realmente houvera o que dizia. O cocheiro contou que ouvira tudo a um homem que trouxera da rua dos Invalidos e levara ao Largo da Gloria, por sinal que estava assombrado, não podia falar, pedia-lhe que corresse, que lhe pagaria o dobro, e pagou. Ah, talvez fosse algum implicado no barulho, sugeriu Aires. Ah, também pode ser, porque ele levava o chapéu derrubado, e a princípio pensei que tinha sangue nos dedos. Mas reparei e vi que era barro, com certeza, vinha de descer algum muro. Mas pensando bem, creio que era sangue, barro não tem aquela cor. A verdade é que ele pagou o dobro da viagem, e com razão, porque a cidade não está segura, e a gente corre grande risco levando pessoas de um lado para outro. Chegavam justamente à porta de Aires. Este mandou parar o veículo, pagou pela tabela e desceu, subindo a escada e naturalmente pensando nos acontecimentos possíveis. No alto achou o criado que sabia tudo e lhe perguntou se era certo. O que é que não é certo, José? É mais que certo. O que mataram três ministros? Não, há só um ferido. Eu ouvi que mais gente também. Falaram em 10 mortos. A morte é um fenômeno igual à vida, talvez os mortos vivam. Em todo caso, não lhes rezes por alma, porque não és bom católico, José.